Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos começando mais uma semana em julho e a gente confere os assuntos desta edição. A Procuradoria-Geral da República questiona a lei estadual que permite a venda de bebida alcoólica nos estádios do Paraná. Polícia apreende mais de 3 toneladas de cocaína em uma marina em Guaratuba. A gripe, preocupação do inverno, que já fez mais de 80 mortes no Paraná, é assunto de uma reportagem de alerta. E na entrevista de hoje, vamos conhecer como funciona o processo de acolhimento familiar, no qual famílias podem ajudar a cuidar de crianças que foram retiradas da família biológica. O juiz da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná, Sérgio Creus, é o nosso entrevistado, ele que deu início a este processo em Cascavel. E é um projeto exemplo em nível mundial. Vamos saber os detalhes. Fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
As temperaturas se elevam em todas as regiões do Paraná hoje, mas o vento também estará presente. 23 é a máxima em Curitiba, Rio Negro, União da Vitória e também em Ponta Grossa. 22 em Guarapuava, 23 em Francisco Beltrão. 24 em Cascavel, 27 em Foz. 26 para Guaíra e Maringá. 25 para Apucarana e Londrina. O BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, apreendeu no sábado 3 toneladas e 300 quilos de cocaína. A droga estava em uma marina em Guaratuba, no litoral do Paraná. E o destino da carga seria a Europa. Ela foi interceptada depois de uma denúncia anônima. A Polícia Militar estima que a droga valeria 3 bilhões de reais caso chegasse a ser comercializada. 3 homens foram presos. Além do entorpecente, foram apreendidos 2 veículos e 2 barcos, além de R$15 mil em dinheiro. As drogas estavam separadas em tabletes de 1 a 2 quilos e guardadas em malas de viagem no forro do imóvel. Elas estavam prontas para envio. Os presos relataram à polícia que enviariam a droga à Europa em navios cargueiros. A Polícia Federal também foi acionada para continuar as investigações. E esta semana começa o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para quem tem direito. O valor é relativo ao ano de 2018.
Começa na próxima quinta-feira o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2019-2020, ano base 2018. Mas o dinheiro só vai ficar disponível para saque no dia 25 para quem nasceu em julho. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada pelo menos por 30 dias em 2018, recebendo uma média de até 2 salários mínimos. É necessário estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. O valor que cada trabalhador vai receber é proporcional ao número de meses trabalhados formalmente em 2018. Os pagamentos para trabalhadores de empresas privadas seguem o calendário que coincide com o mês de nascimento. Quem nasceu de julho a dezembro recebe o PIS ainda este ano. Já quem nasceu de janeiro a junho terá o recurso disponível em 2020. O saque é realizado na Caixa Econômica Federal. Para os servidores públicos, o cronograma é feito a partir do dígito final do número de inscrição do PASEP e o dinheiro deve ser resgatado no Banco do Brasil. De acordo com o Ministério da Economia, pelo menos 23 milhões de trabalhadores têm direito ao abono que começa a ser pago este mês. Apesar dos tempos de dinheiro curto, tem gente que esquece ou não sabe se tem direito e não resgata o abono salarial. Cerca de 2 milhões de pessoas não sacaram o benefício do ano base de 2017. Em caso de dúvidas, as informações sobre o benefício podem ser consultadas no aplicativo Caixa Trabalhador, no site do banco ou pelo atendimento Caixa ao Cidadão, no telefone 0800-726-0207. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
E a gripe é uma doença frequente no inverno e mais preocupante. O Paraná já teve 83 mortes este ano e o David Lira tem uma reportagem com alertas para toda a população.
O último boletim da Secretaria Estadual da Saúde confirmou que 83 pessoas morreram em decorrência da gripe em 2019 no Paraná. As seis últimas mortes foram registradas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, em Curitiba, em Porecatu, no norte do estado, e em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O boletim apontou 415 casos confirmados de influenza em todo o Paraná. A gripe é uma doença causada pelo vírus da influenza, que ocorre principalmente no inverno. A transmissão dele acontece por via respiratória, pela inalação de partículas de secreção infectada no ar. A vacinação para todos os públicos já terminou no estado, mas os principais cuidados para diminuir o risco de contaminação continuam sempre, como lembra Renato Lopes, chefe da Divisão das Doenças Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde.
Manter os ambientes ventilados, proteger boca e nariz ao espirrar ou com um lenço descartável, ou na dobra do cotovelo, nunca tossir e espirrar na mão, porque aí você está disseminando o vírus através das mãos depois, então sempre na dobra do cotovelo ou com lenço descartável. A lavagem constante das mãos, né, com bastante frequência, lavar sempre as mãos, várias vezes ao dia, evitar compartilhar objetos, copos, talheres.
Renato também ressalta os principais sintomas da gripe e que o diagnóstico precoce pode reduzir as complicações que levam à morte.
Com relação à doença, já no início dos sintomas, não demorar para procurar o atendimento médico. Procurar de preferência já no primeiro dia de sintomas, né? Tosse, febre, dor no corpo, dor de garganta, procurar atendimento médico. Muitas vezes a pessoa fica em casa, toma um chá, toma um remédio por conta, faz uso da automedicação que nós contraindicamos e demora para procurar o atendimento médico. E muitas vezes 2-3 dias já é o suficiente para a doença complicar, fazer quadros pulmonares aí já com pneumonia e tudo isso que vai agravar a situação, podendo levar a pessoa a óbito. Então, fazer o diagnóstico precoce, iniciar de imediato a medicação específica para o tratamento do vírus, que é o Tamiflu, isso é muito importante para reduzir aí as complicações e os óbitos.
De Curitiba, repórter David Lira.
Soltar balões é crime, pode provocar incêndios e deixar a população sem energia elétrica. O alerta é muito importante e é da Copel.
Apesar de ser crime ambiental fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios em florestas e áreas urbanas, a incidência deles cresce nos meses de junho e julho. A Copel alerta que a transmissão e a distribuição de energia aos consumidores é ameaçada nesta época do ano pelos balões. Em julho do ano passado, um balão deixou 130 mil casas em bairros da Zona Norte de Curitiba sem luz após cair sobre uma linha de alta tensão e provocar um curto-circuito. Segundo a gerente da Divisão de Acompanhamento de Segurança do Trabalho da Copel, Daniele Ciotta, ao cair sobre as redes e linhas de energia, os balões podem deixar cidades inteiras sem luz e até provocar graves acidentes.
Sim, a queda de balões na rede elétrica pode causar acidentes graves e até fatais, né, devido à ocorrência de curto-circuito com possibilidade de incêndio, além dos danos causados na rede elétrica. Qualquer uma dessas situações acarreta uma série de transtornos, uma grande quantidade de pessoas que são afetadas e ficam sem energia, né? Pois isso demanda que as nossas equipes se desloquem até o local, avaliem a situação, desliguem completamente a rede elétrica, providenciem para que a comunidade não fique exposta a riscos de acidentes, retirem muitas vezes as sobras do balão da rede elétrica e efetuem os reparos necessários por eventuais danos causados à própria estrutura da nossa rede.
Em agosto do ano passado, um balão sobrevoou os bairros Tarumã e Jardim Social, rota dos aviões, para o aeroporto do Bacaxiri. Neste ano, uma campanha foi lançada em parceria da Copel com os aeroportos nas maiores cidades do Paraná, porque os balões também representam um risco para a operação do tráfego aéreo. Daniela Ciotta explica que pode parecer que a distância é grande, mas os balões oferecem riscos a todos os envolvidos.
Nessa época do ano, devido às festividades de inverno, as festas juninas e julinas, normalmente surgem pessoas adeptas à soltura de balões. Porém, essa prática, além de criminosa, ela é extremamente perigosa para a operação do tráfego aéreo nos aeroportos e para a rede elétrica. E é justamente por essa convergência de interesses na prevenção que surgiu a parceria entre a Copel e os aeroportos no intuito de alertar e conscientizar a população para os riscos e prejuízos que os balões podem trazer para a sociedade de modo geral. Se deparando com a queda de balões na rede elétrica, a nossa orientação é para que as pessoas não se aproximem, impeçam que outras pessoas tentem se aproximar, não tentem resgatar o balão da rede elétrica e entrem em contato imediatamente com a Copel.
Soltar balão no Brasil é crime previsto no Código Penal, com previsão de pena que varia entre 6 meses e 12 anos de detenção. A atividade também configura crime ambiental, com tempo de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. Repórter Priscila Paganotto.
E a Procuradoria-Geral da República questiona leis que permitem a venda de bebidas alcoólicas em estádios. O Paraná é um destes estados que está sendo questionado.
Estádios de futebol que comercializam bebida alcoólica estão na mira do Ministério Público. Isto porque a Procuradoria-Geral da República está questionando no Supremo Tribunal Federal as leis dos estados de Mato Grosso, Ceará e Paraná que permitem essa prática. Nas 3 ações, a procuradora Raquel Dodge argumenta que, de acordo com a Constituição, é de responsabilidade da União criar as regras gerais sobre o tema e cabe aos estados se aprofundar na matéria. Vale lembrar que a União já tem um Estatuto do Torcedor, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos em todo o Brasil. Ainda de acordo com o Ministério Público, a medida procura ampliar a segurança de torcedores e proteger os cidadãos que circulam ao redor dos estádios. Outras 3 ações sobre o mesmo tema, só que envolvendo normas dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, já aguardam julgamento no STF. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
A seguir, vamos falar então sobre o projeto de acolhimento familiar, no qual famílias podem receber por algum período crianças que estão em processo de adoção. Já já na entrevista de hoje.
O Paraná em Rede volta já.